One, two, three.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Ricardo Castilho, da Prazeres da Mesa, uma das maiores e mais relevantes plataformas de gastronomia e vinhos do Brasil. Tudo bem, Ricardo?
Tudo bem, prazer falar com vocês aí, vamos bater um papo agradável aqui.
Que legal, Ricardo. Poxa, eu acompanho demais, né? Prazeres da Mesa, estava até te contando aqui nos bastidores um pouquinho. É muita inspiração para mim, né? Para eu entrevistar, saber os chefes novos. Então, poxa, tal chefe ou tal evento que você fez em tal região. Então, nossa, para mim é incrível, né? Conhecer cada vez mais, né? As receitas sobre vinho. Então, vai ser fantástico aí conhecer um pouquinho a sua história e a trajetória, né? De como surgiu, né? Uma das maiores aí plataformas aí hoje aí de gastronomia. Então, vai ser muito legal, viu? Mas, Ricardo, conta pra gente, assim, né, um pouco da sua trajetória de jornalismo e como foi o início, né, da Prazeres da Mesa.
Acredite se quiser, eu comecei quase na política, né? Eu era um dos assessores da dona Lucy Montoro, quando o André Franco Montoro era governador de São Paulo. Então, eu trabalhava com ela no Fundo Social de Solidariedade. E estava ali, e um dia eu fiz o curso da Editora Abril, que era um curso de jornalismo muito disputado. Fiz o curso e passei. E na época você colocava as opções de onde você queria trabalhar, né? Eu tinha colocado placar, veja e quatro rodas. E eu tinha 21 para 22. E aí um dia a menina me liga e falou: olha, você colocou essas revistas, mas a gente só tem uma vaga na Playboy. Você topa? Eu falei: porra, tô com 22 anos, Playboy nem tinha imaginado, né? E aí fui eu para lá. E aí, com o tempo, na época, era a única revista, para quem lembra, para quem conhece, era a única revista que falava de gastronomia no Brasil.
Sim.
Né? Só que ninguém queria escrever sobre o assunto. Aí um dia o diretor me chamou lá e falou: você vai fazer as matérias de vinho. Eu falei: mas eu? É, você. Pô, você está entrando lá o Foca, não tem escolher. Comecei a falar de escrever de vinho, de gastronomia, que hoje é esse sucesso, mas na época, na verdade, é assim, porque ninguém queria fazer. E aí eu fui gostando do assunto, me aprofundando, depois saí da Abril, fui dirigir uma outra revista de gastronomia, a Gula, fiquei lá durante 3 anos e saí e fiquei pensando o que eu ia fazer da vida e um belo dia eu fui para o Chile e lá pensando, falei: quer saber, eu vou tentar fazer um projeto e ver se tem algum louco que me ajuda, porque eu não tinha dinheiro para lançar a revista.
Sim.
Aí encontrei, falei com a Cláudia me apoiou muito, falou: não, vamos junto no que você for fazer. E aí encontrei o Jorge da Mariela, que tinha uma editora de revistas customizadas, e assim nasceu Prazeres. Nasceu numa reunião no restaurante do Peninha, que existia na época, o Pitanga, ali na Vila Madalena, um restaurante que deixou muita saudade. A gente fez uma reunião, falou: dá para fazer, vamos fazer assim, assado. Porra, e lançamos muito mais com coragem do que com outra coisa. E foi um sucesso, cara. A gente viu que tinha um mercado ali, e enfim, estamos aí, vamos fazer 19 anos.
Nossa, que incrível, né? Até estava falando, né? Acho que no começo, na Playboy, quando você estava fazendo de vinhos, né? Estava vendo uma entrevista. Naquela época, assim, não tinha ainda tantos, né? Tantos rótulos, né? Até você tinha que ir pro mercado, né? Fazer todo aquele catalogar, né? Qual é o vinho, qual estilo, qual preço e tudo mais, né? É o que você falou, se fosse hoje, ia ficar complicado, né, Ricardo? Com tantos rótulos que tem, né?
Hoje a gente só perde para Nova York e Londres, o número de quantidade. Hoje é quase impossível fazer algo parecido com isso. É muito maluco.
E no início, né, acho que até quando vocês inauguraram, assim, a Prazeres e tal, com a revista, né, até acho que foi um lançamento, né, e aí depois foi no Hyatt também, né, não sei se foi a segunda edição, foi um estouro, né?
Foi a primeira.
Ah, foi a primeira?
A gente fez uma apresentação do projeto, do número zero, a gente fez um boneco do número zero, coisa que às vezes as pessoas não tinham esse hábito, né?
Sim.
E a gente fez e apresentou na casa da Alice Carta, que é a mãe do Jorge. E fizemos uma apresentação e a gente tinha umas metas. A gente tinha que ali vender tantos anúncios para o projeto se viabilizar por alguns meses. E ali a gente bateu essa meta. Vendeu mais anúncios do que o necessário naquele momento. E aí o diretor do Hyatt, quando o Hyatt veio para o Brasil, o Cláudio Salgado e o Carl Emerson, foram almoçar comigo, me pediram uma ajuda, porque eles queriam fazer a melhor carta de vinho de São Paulo. E naquela época eles conseguiram. E eu fui conversar com eles e falei: vocês têm que falar com tal pessoa, com tal importador. Eu dei ali um roteiro das importadoras importantes para eles.
Sim.
E na festa, o Cláudio Salgado me chamou e falou: eu quero fazer uma festa para o lançamento da revista. Falei: pô, você está maluco, não tenho dinheiro. Falei: não, eu estou oferecendo essa festa.
Olha.
É importante para a gastronomia. Cara, e ali, meu, eu falei: pô, vamos fazer. Como que vai ser? Tá. Falei: não, 500 pessoas, você acha que vão? Falei: pô, acho que vão. Aí a festa ia ser numa segunda-feira, ele me liga na sexta-feira. Castilho, eu tô assombrado aqui, tem 750 Nossa. Confirmações.
Caramba!
E minha experiência mostra que isso aí vai chegar a 1.000. Falei, ah, acho que não, as pessoas confirmam e não vão, não sei o quê. Bom, na segunda-feira caiu uma chuva em São Paulo, eu tô no trânsito, aí o Jorge me liga: Castilho, cadê você? Falei, putz, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Tô no trânsito. Não, isso aqui tá lotado e todo mundo te procurando, né? E realmente foram 1.000 pessoas, cara. Foi uma festa lindíssima, assim. Eu tenho que agradecer sempre ao Hyatt, ao Cláudio, ao Cal. E aí a gente viu que tinha um diferencial nosso, podia ser esse. Aí o número 2, a gente pegou o João Batista, que na época tinha a Suxar aqui em São Paulo, falou: pô, vamos lançar a número 2 lá. E lançamos a número 2 lá. Isso aí foi uma coisa menor, mas foram, tipo, 300 pessoas, sabe? Aí a gente falou: pô, esse pessoal gosta de uma festa, né? Aí acho que na terceira a gente já lançou o site da revista. Aí na, sei lá, número 5, Pernod Ricard estava lançando aqui no Brasil o Amun da Argentina, o espumante, que é a mesma marca da França, do champanhe. Pô, a gente queria fazer um lançamento, vocês podem nos ajudar? Pô, aí a gente fez uma parceria com o Leopoldo, na época, que era a grande casa em São Paulo, e fizemos o lançamento para 1.000 pessoas, uma festa grandiosa. Aí ali a gente viu, falou: bom, tem que ser mais do que revista, então a gente já tinha revista, já tinha o site, e começamos a entrar nessa coisa de evento. Aí no primeiro ano não, mas no segundo ano da revista a gente já fez o primeiro mês ao vivo, né? E aí foi, cara, aí não paramos mais, aí a plataforma foi crescendo, né? Hoje a gente tem uma rede social bastante forte, fazemos eventos pelo Brasil e fazemos eventos para as empresas, né? Outro dia a gente fez um baita evento para a Vinícola Miolo, eles iam lançar os vinhos do lendário, e aí a gente convidou os chefes, montamos juntos um cardápio e fomos lá para o Spa do Vinho lançar esses vinhos. Então a gente é muito procurado hoje para dar esse tipo de solução, sabe? Para ajudar as pessoas a fazer esses lançamentos, enfim. Virou realmente uma plataforma de gastronomia, né? A gente vive e respira isso 24 horas.
Você falou, né? As marcas hoje querem trazer um produto ou querem fazer um lançamento, assim. Isso é ótimo, né? Bater esse papo com você, de ter feito toda essa experiência de diversos, né? Qual que é a melhor forma de lançar, quem trazer, né? Então, isso é muito legal. Até acompanhei, né? Acho que a Flávia Quaresma estava nesse evento da Miolo, a Clarice, acabei recentemente fazendo com as duas um episódio também. Foi muito legal.
Tá bom, Tuca Mezzono, que é um cara muito bacana, e o Fábio, que é o chefe do spa. E foi bacana que eles tiveram uma sinergia, cara. Quando os chefes têm a sinergia, cara, ninguém segura.
É, nossa.
Aí foi um baita sucesso. Foi um baita sucesso.
Isso que é legal também, né, Ricardo? Porque, assim, o que eu vejo, assim, muito legal é que vocês têm evento e fazem eventos com chefes, né, do Brasil inteiro, né, de todas as regiões, né? Então não fica só, os chefes de São Paulo, os chefes do Rio, não. Em outros estados, né, como um todo, né? Isso é muito legal, né, Ricardo?
Esse foi uma das premissas que eu conversei com quando a gente montou a revista. As revistas antigamente, os jornais, eram muito acusados de ter o eixo Rio-São Paulo apenas. Falaram isso aí na década de 80, 90. E quando eu fui lançar, eu falei: pô, vamos fazer Brasil. Aí depois eu caí na real, por que que todo mundo fazia eixo Rio e São Paulo? Porque é muito caro mostrar o Brasil, sabe? Uma passagem pro Acre, para Belém, é mais caro do que pro Chile, né? E assim, e se eu quiser fazer só em São Paulo a revista, eu consigo, porque aqui você tem um universo de profissionais, de tendências, de produtos, tudo. Mas eu falei: não, acho que a gente tem que mostrar o Brasil. E a gente conseguiu. No número 1, eu já tinha matéria do Amapá, já tinha matéria de Minas, já tinha matéria do Rio Grande do Sul. E essa foi a sequência. E com isso, e todos os chefes falam isso, a gente conseguiu montar uma rede que os chefes foram ficando amigos e trocando experiências, né? Muitos, depois que fazem juntos um evento nosso, eles acabam cozinhando juntos depois, fazem um festival, fazem alguma coisa. E se você pegar aqui o prêmio, a gente lançou os finalistas no ar, você vai ver que tem gente de todo o Brasil.
Sim.
Né? Você tem as pessoas do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Isso é muito bacana. Meu WhatsApp estourou.
Então, estourou, já acompanhando, né, os chefes também.
Sabe? Na última votação, a gente teve acho que 12 mil votos no total. Então, você imagina que a coisa hoje, com o Instagram, com a internet muito forte... o panorama é outro. Mas o mais legal, assim, que tem gente que fala, porra, não esperava estar aí. Só entre os finalistas, eu já estou super feliz, né? Então, isso é muito bacana, porque ele sabe o esforço que é fazer um negócio desse, sabe? É muito trabalho, sabe? São muitas pessoas envolvidas para depois fazer a festa de premiação, para tudo funcionar bonitinho, enfim, é muito trabalho e, às vezes, nem tão gratificante, viu? Porque as pessoas não entendem o critério. Eu sempre falo para elas, você pode criticar o critério, mas tem um critério. Na primeira Sim. etapa, a gente ouviu esse ano 130 profissionais do Brasil inteiro. Aí, dentro desses 130 profissionais, a gente tem que fazer uma coisa para ver quantos tem de São Paulo, quantos do Rio, para não ficar uma balança pesando para um lado e para o outro.
Sim.
É importante isso. E agora é o público. E agora a gente joga aberto, que é isso. É campanha. Quem fizer a campanha, teoricamente, leva. Mas a gente fica muito tranquilo de todos os nomes que estão ali entre os finalistas serem nomes que realmente fizeram baita trabalho no último ano. Né? Nessa volta da pandemia, tudo foram profissionais que têm história, que estão mostrando. Esses que estão despontando, por exemplo, tem vários ali que eu nem conheço ainda. Eu falei, pô, preciso conhecer esse lugar. Né? Você vê, por exemplo, São Paulo, você está aí na Moca, a gente tem acho que dois representantes da Moca. Né? Tem a pizzaria, tem o Borgo Moca. Então, isso que é legal, é uma democratização, né, da gastronomia que a gente procurou fazer.
Não, muito legal. E até também o prêmio que você falou, né? Às vezes tem de outros estados, também um chefe revelação, né? Que é muito forte, né? E ajuda muito na divulgação, né, desse estabelecimento e desse chefe, né?
Sim, sim. Essa é a intenção. A intenção é mostrar o que o Brasil está fazendo. Tá, uma discussão que eu sempre tenho, quando a gente viaja pelo Brasil... Então, ano passado, tem um menino que é finalista aqui, que é o Ricardo Dornelles, lá do Sul. Ele tem um pequeno bar, não chega a ser um restaurante, tá. Ali numa zona boêmia de Porto Alegre. Cara, eu fiquei impressionado com o tamanho da cozinha dele e o que saía de lá de dentro, sabe? Iam saindo uns petiscos interessantes, drinks muito bem elaborados, sabe? Um negócio bem descontraído. Eu falei, porra, que negócio legal. Agora, se eu não tivesse vindo aqui, como vai divulgar o trabalho desse moço, né?
Exato.
Então, isso foi muito importante. E é isso, a gente tem que viajar e conhecer, porque o Brasil tem uma riqueza muito grande. Estou até ganhando um cafezinho aqui da Cláudia.
Opa!
E o Brasil é muito grande, cara, né? E a gente tem que mostrar isso daí. Esse é o nosso trabalho, eu acho. Então, às vezes, eu vou para alguma cidade, eu penso, pô, você tem que vir no meu restaurante, né? Os meus amigos todos. Putz, eu tenho que conhecer os novos, né? Então, às vezes eu falo para a Cláudia, não vamos postar nada hoje até eu conseguir em algum lugar, porque senão, cara, todo mundo, ó, você tem que vir aqui, tem que vir. Pô, e é legal, porque é uma maneira carinhosa, né? Eles fazem isso porque realmente eles gostam da gente, querem conversar com a gente, né? Então, isso é muito legal, cara. Isso não tem preço, sabe? Algumas pessoas que a gente viu que cresceram com a gente. Né? A gente viu a carreira deles começando e para onde vão. Né? Outro dia eu fui aí num empreendimento aí no Tatuapé, que chama Vila Anália, não sei se você já foi.
Sim, sim, gravei com o Pedro Frade, né? É o chefe confeiteiro lá, pertinho, tô pra aí sim. Poxa, é incrível, né?
Nossa, um baita empreendimento, cara. Tem lá quatro restaurantes, vai abrir o quinto, tudo com bom gosto e assim, tudo que eu comi lá tava muito bom. E não tinha como o cara falar, tô preparando isso especialmente pro Castilho. Não, é daquele jeito, a casa tava movimentada, lotada, né? Um bar de tapas, um japonês, um italiano, um francês, vai abrir um grego.
Sim.
Aí você fala, porra, olha o que o cara tá investindo. Está gerando emprego, né? Então, eu sempre, quando eu vejo um novo empreendimento, eu sempre torço muito pelo sucesso, porque eu sei que se o negócio der errado, é gente que vai estar desempregada, É em tudo, porque é uma cadeia, né? Se os restaurantes funcionam, a indústria alimentícia funciona e vamos rodando. Então, eu torço muito por esse pessoal todo, assim, que nem o prêmio, você vê, tem os finalistas. Cara, eu queria dar um prêmio para cada um, né? Eu torço para todos, que são profissionais maravilhosos. E até queria ter colocado alguns que não entraram.
Sim.
Mas aí, o que eu sempre explico, assim, é o prêmio da revista e não é. Não é a revista que escolhe os finalistas, tá? Porque se fosse, aí eu fazia uma coisa personalizada. Ó, quem tá escolhendo é o Ricardo, a Cláudia, a Marielle, o Jorge e mais alguém da redação, tá? Aí você faz ali, ó, pá, a gente quer dar o prêmio para essa pessoa, né? Então, para isso, a gente tem 3, 4 categorias que são escolhas nossas, tá? O personalidade da gastronomia, do vinho, da cerveja e responsabilidade social. A gente até pede indicação ao povo, mas é uma escolha nossa depois. Então, essas escolhas são da revista, tá? Agora, os outros, a gente tentou democratizar.
Sim.
Sabe? A gente falou, porra, vamos ouvir o mercado, né? E antigamente a gente fazia o inverso. A gente primeiro ouvia o povo, o que o povo votava, a gente botava para os chefes voltarem. Mas aí vinham algumas discrepâncias, sabe? Então a gente falou, não, o melhor critério é ver o que os especialistas rodam, né? E aí o povo vota em cima desse. E aí foi a melhor coisa, funcionou bem. E eu sempre falo, se alguém tiver alguma sugestão, me manda que a gente muda. Eu não tenho essa coisa da isso é o certo e definitivo, porque todo prêmio tem as suas polêmicas também. É, por que fulano ganhou, esse fulano não ganhou, enfim. O que eu sempre falo, olha, você pode reclamar do critério, tá? Do critério, porque o resultado que der aqui vai dar. Eu falei, eu torço para todos. Se vai ganhar o A, o B ou C, cara, aí é outra história.
E bem feliz, assim, poxa, de diversos chefes que estão lá e restaurantes e tal, já gravei com vários também, então, nossa, bastante gente que tá na lista lá, tá aqui no Paladar Distinto, né? Fiquei bem, bem feliz também.
Bacana.
Que legal, né, Ricardo? E dia 28 vai ser a festa, né, então, da premiação, né?
Sim, a gente faz a festa de premiação e comemora os 19 anos da Prazeres da Mesa. E o bacana é que é uma festa que tem vários prêmios importantes do Brasil, mas todos são regionais, né? Então, um faz o de São Paulo, do Rio, não. Esse é nacional.
Nossa.
Então, a gente receber todos esses profissionais juntos lá, cara, a gente brinca que o nome está um pouco judiado, mas é o Oscar da gastronomia.
Com certeza, vai ser incrível. Ô, Ricardo, e depois de tantas, né, viagens aí para o Brasil inteiro, desses eventos, desses chefes, assim, teve alguma comida regional nessas cidades incríveis aí que te chamou bastante atenção? Alguma comida assim que você provou?
Ah, cara, eu já fui para Manaus, para Belém ali, eu já entrei pro meio da floresta para comer comida de índio, né? Comer a comida típica deles ali. E, cara, e tem coisas que te conquistam, né? Os peixes nas folhas de bananeira, mas feito lá na terra é uma coisa que conquista. Mas, assim, eu sou um apaixonado pela gastronomia brasileira. Aí você vai para Minas, cara, não tem como se encantar com aquela culinária rica. Você vai para o sul do Brasil, né? Eu vou muito lá para a região da Serra Gaúcha, para Porto Alegre, cara, uma abundância de queijos, né? Nos pratos. Eu tô encantado com uma fruta que chama butiá. O pessoal faz doce, faz mostarda. É uma coisa fantástica, né? Aí ele vai para o Nordeste, meu, aquela riqueza de frutas. Então, assim, o Brasil tem uma coisa rica. Agora a gente está fazendo um projeto aqui em São Paulo, que é o Rotas Gastronômico, né? É um projeto junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, Turismo e Viagens aqui de São Paulo. E o que a gente faz? A gente vai mapear produtos e estabelecimentos que tenham coisas bacanas para fazer. Vamos fazer 7 rotas gastronômicas, tá?
Que bacana!
Cara, a gente está descobrindo uns queijos, umas cachaças, cerveja, café, mel. É coisa de maluco, coisa de maluco. A gente está vendo o boom de azeite. Cara, você vai lá para a Serra da Mantiqueira ali, cara, tem uns negócios que você fala, meu Deus do céu, o que é isso?
Gravei agora a receita com a Ana Belotto, né? É super aí especialista, aí azeitóloga e tal. A gente estava comentando, né? Porque até azeite, assim, sempre, até então, no teu podcast, né? A gente fala, azeite português, italiano, sei lá. Mas hoje em dia, né? Cada azeite brasileiro, né, Ricardo, que o pessoal tem que conhecer mais, né?
Nossa, eu tenho comprado cada vez mais, até recebo as amostras para degustação e eu fico encantado, cara. Tem um lá do sul que chama Lagaragá, delicioso. Você pega o Sabiá, o Rossini, o Batalha lá do Rio Grande do Sul, ó, tem coisas maravilhosas, mas cada hora surge um novo, é que nem café. O café, cara, tem uma coisa de doido que você vai indo conhecendo e vai provando, Meu, e é impressionante. A gente faz muito trabalho com a Três Corações, que é uma empresa gigante, né? Empresa grande do setor, mas eles fazem um trabalho com os pequenos produtores pelo interior, por outros estados. Eles têm um café feito por índios, né? A comunidade indígena, cara, que é maravilhoso.
Olha que demais.
É, faz um trabalho com as produtoras mulheres, né? A gente conheceu uma delas até que faz o café Pelosini. Cara, um trabalho artesanal, uma coisa linda, né? A Cláudia foi lá, chama Sítio Daniela, e aqui em Pardinho, pertinho. E, meu, e sabe, ela abandonou a cidade, ela era aqui de São Paulo, abandonou para ir para lá fazer café, cara, né? Então, sonho, o pessoal que faz os azeites aí, todo mundo é quase isso, tinha uma história executiva nos grandes centros e foram atrás disso. É muito bacana.
Poxa, que legal. E agora indo para a parte dos vinhos, né, Ricardo? Poxa, conta pra gente aí, você é membro aí de diversas confrarias, né, do Alentejo, né, do Dão, Vinho do Porto, cavaleiro lá da Confraria de Champanhe na França. Pô, conta pra gente aí um pouquinho.
É que eu te falei, ninguém queria escrever sobre isso há 35 anos atrás. Então, faz 35 anos que eu falo disso. Enfim, apaixonei, né? O negócio é você sempre estar lendo, sempre estar estudando e sempre estar degustando, né? É muito bacana. O vinho tem muita cultura envolvida, né? É um produto milenar que tem uma cultura. E aí você não tem como se não se apaixonar, né? Você vai conhecendo um rótulo.
E não tem fim, né?
Não, tá, não tem fim, você tem que aprender. Sempre que eu vou entrevistar os enólogos, os produtores, eu aprendo alguma coisa,
Sim.
sabe? Sempre, assim, são conversas que enriquecem, né? E isso, porra, eu conheci muita gente através do vinho, muitos países pelo vinho, e, meu, só tenho que agradecer. É um assunto que eu sou apaixonado mesmo.
Pô, vinho e gastronomia e viagem, né, Ricardo? Não tem coisa melhor, né?
Porra. Não tem coisa melhor, sem dúvida.
Que legal. Eu gravei um episódio recente com o Luiz Pato, né, lá da região da Bairrada, lá em Portugal. Eu já era fã dele, ainda falar com ele, assim, ter a oportunidade de conhecer mais, né, a história do Luiz Pato, assim. Poxa, foi incrível, viu?
Ele é um personagem grandioso no mundo do vinho. Ele é uma pessoa fantástica. E tem uma família de vinho, né? Porque a filha dele, a Filipa Pato, também é a baita produtora. São vinhos que eu adoro, né? São, enfim. Então, é isso que o mundo do vinho te proporciona: você conhecer essas pessoas, conversar com elas, aprender uma cultura. Outro dia eu fiz uma matéria que eu gostei muito de fazer, ela foi trabalhosa e demorou um pouquinho. Eu ouvi 17 pessoas do mundo do vinho, entre enólogos e produtores, para falar de sustentabilidade e aquecimento global. O que que isso estava mudando nos vinhedos e o que eles estavam fazendo. Cara, e é legal por quê? Primeiro, eu ouvi gente de várias regiões. Tinha a cara do Líbano, da França, da Itália, de Portugal, do Brasil, da Argentina, do Chile, e ver que eles estão preocupados. Sabe, os grandes produtores têm essa preocupação com o meio ambiente, têm preocupação em diminuir o peso da garrafa. Sabe, o peso da garrafa é uma coisa hoje que tem que ser muito levada em consideração, porque ela vai mexer no transporte, na reciclagem, tudo. Então, são detalhes. E todo mundo notou que o aquecimento global, que tem gente que fala, ah, não, 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 é real, muda, inclusive em Bordeaux. Estão mudando os cortes de alguns vinhos. A Merlot tem sofrido muito em algumas áreas lá por conta do calor,
Sim.
e eles estão diminuindo a participação da Merlot já.
Caramba.
Então, pode ser que nos próximos 10 anos, até isso, a gente tenha alterado os cortes dos grandes vinhos de Bordeaux, tá? Ainda é uma coisa que está começando, mas tem alguns produtores, como o Chateau Palmer, que já está mudando o corte dele, tá? Então, a gente pode ser que os grandes vinhos do mundo mudem. Então, temos que ficar atento nisso.
E tem alguma casta aí, alguma região aí preferida, Ricardo? Eu sei que é difícil, né, para um cara que gosta de vinho, mas tem algumas aí que você gosta bastante?
Olha, eu falo, tenho que gostar de todas, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pela Espanha, pela minha raiz Castilho, né? Eu adoro a Rioja, acho a Rioja um dos lugares fantásticos, mas eu acho que assim, eu tenho uma ligação muito forte com o Alentejo, em Portugal. E eu te explico por quê. Quando eu te falei, eu estava na Playboy, a gente fazia uma edição lá que chamava Playboy Gastronomia, Bar e Gastronomia, alguma coisa assim, e teve uma matéria do meu chefe que era sobre o Alentejo, sabe? Falando da gastronomia e dos vinhos. Eu li aquela matéria e falei, porra, um dia eu vou para o Alentejo. Sabe? Botei isso na cabeça, né? Aí um dia eu falei com ele, eu falei, tinha elogiado a matéria, tudo. Falei, pô, um dia eu vou lá. E aí teve uma oportunidade e ele patrocinou essa viagem, né? Abriu, patrocinou essa viagem para lá. Eu fiquei encantado, fiz uma matéria também. E logo na sequência eu fui convidado para ser membro da confraria dos Enófilos do Alentejo. Então, fui para lá algumas vezes já por conta dessas matérias de viagem. Então, eu tenho muitos amigos lá, muitos amigos enólogos, né? E, então, eu tenho esse carinho. Mas, putz, mas depois eu fui conhecer bem o Douro, fui conhecer o Brasil, o Vale dos Vinhedos. Eu sou apaixonado pelo Vale dos Vinhedos. Eu acho que é uma região mágica que a gente tem, sim, no Brasil. É, eles já recebem turistas num nível muito grande, mas eu ainda acho que ela podia ser melhor explorada, tem que ser mais divulgada, porque, meu, aquele lugar é fantástico, né?
Tem razão, tem que ter um apoio, né? Um incentivo maior, né?
Sim, e se tem gente que tem algum ainda preconceito contra vinho brasileiro, cara, tem que ir lá, vai conhecer a história, vai conhecer as cantinas, as vinícolas, vai sair de lá apaixonado, eu tenho certeza. Aí você vai encontrar um pequeno produtor de embutido, um pequeno produtor de queijo,
nossa,
sabe? Tem restaurantes, cara, tem uma pizzaria lá, que é o Entrevilas, cara, ela estaria bem representada em qualquer capital do Brasil, sabe? É uma coisa fantástica, fantástica, pizzaria muito boa, muito boa. O dono, que é o Altemir, ele fala que ele é um caçador de cogumelos. Ele sai pela mata lá procurando cogumelo e se tornou um especialista. Aí ele sabe quais são os comestíveis, claro. E, cara, ele faz umas pizzas com esses cogumelos. Ele também tem um restaurante, enfim. Cara, é fantástico, é muito bom.
Ô, Ricardo, e a parte assim de tendências aí de vinho, né? Você está falando a parte aí de sustentabilidade, né? Diminuição aí da peso aí da embalagem e tal. Essa parte de intervenção mínima, assim, em vinho, isso você tem visto isso que, né, vinhos recentes, né, vinhos jovens, assim, o consumo rápido do vinho e tal, essas novas embalagens também em lata e tal, você acha que isso é uma tendência?
Sim, a lata é uma tendência, sem dúvida, e colocar o vinho mais pronto no mercado também é tendência, porque o custo é muito grande de você manter o vinho na adega, né? Sim. E também, está provado, você quer tomar um vinho com madeira, tá? Só que não é toda hora que você quer isso, né? Tem hora que você quer só tomar um vinho mais frutado, mais divertido, ser uma coisa mais friendly, eu diria assim, mais amigável, né? Então, isso é a tendência. Você vai ter, por questão de custo, tudo, o barril de carvalho cada vez mais caro, custa na média 900 euros na Europa, 700 dólares nos Estados Unidos. Então, você renovar isso é muito caro e acaba o preço passando para o vinho, né? E nem sempre isso é garantia de qualidade.
Sim.
Então, hoje em dia, eu sempre brinco isso, as pessoas às vezes não concordam muito. Eu falo, é difícil fazer vinho ruim hoje, tá? Pelo seguinte, você tem tecnologia, você tem o conhecimento dos profissionais, só que você tem todo um aparato no campo, né? Você consegue medir tudo por satélite para saber quando vai chover, quando não vai chover, o que vai sofrer aquele vinhedo. Então, você vai ter safras menos boas, claro, né? Porque tem uma, como eu falei, do aquecimento global, mas nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um outro tipo de vinho. Se você sempre faz o vinho A, naquele ano você não vai ter uva para esse vinho A, você tem que fazer um vinho B. Sabe, isso é respeitar o consumidor. Então, por isso que eu falo, é difícil você fazer vinho ruim, só se você quiser. Se você quiser insistir de fazer o vinho A naquele ano da safra ruim, vai ficar ruim.
Sim.
Né? Então, você tem que fazer um outro vinho e falar para o consumidor, esse ano, em respeito a você, eu não fiz o vinho A, mas fiz o vinho B. Né? E o vinho B vai custar tantos por cento mais barato, porque a safra não foi muito boa. Mas dentro de uma safra não muito boa, a gente conseguiu fazer um bom produto, né? Porque hoje, cara, é tudo medido, sabe? Você tem nos chips nas parreiras, sabe? Você consegue ver como aquela uva está evoluindo em cada parcela. Antigamente se plantava um vinhedo, sei lá, 40 hectares de vinha. Hoje não, você pega esses 40 hectares, cada meio hectare, às vezes, você planta de uma maneira. Você manda com uma exposição solar, com um tipo de uva. Então, isso, os enólogos hoje trabalham muito ligados com os engenheiros agrônomos. Quando você vai visitar, em geral, agora, é sempre ter a presença do engenheiro comigo, para mostrar o que está fazendo ali, sabe? É um trabalho que você sai encantado. É, tem toda uma equipe, não é mais uma pessoa.
É uma dupla aí, né? A correção de solo, né? Tudo, né? O que você falou, tá chovendo menos, tá chovendo mais, vai ficar mais aguada, não vai. Já sabe tudo, né? Já tem toda essa característica do que vai acontecer, né?
Sim, a hora de colher a uva corretamente, que ela vai estar bem madura, sabe? É, não deixar passar do ponto. Tudo isso é informação para o computador 24 horas que eles têm.
Ô Ricardo, pô, diversos países aí que você já visitou aí, tem algum que ainda você não visitou, você queria muito conhecer, ou pelo vinho, ou pela gastronomia, pela comida local? Você fala, caramba, queria. Esse aqui tá no meu top one aí pra eu viajar, o que eu tenho sonho assim de conhecer?
Ah, tem vários. Eu, de vinho, assim, eu queria conhecer o Líbano, que eu não conheço, Austrália também não conheço, e Nova Zelândia. Assim, falando de vinho. Esses três lugares seriam prioridades, né? Pela gastronomia, eu tenho muita curiosidade de conhecer as coisas mais, digamos assim, exóticas. Eu não conheço a Rússia também, Turquia, Tailândia, isso são coisas que na gastronomia me chamariam atenção, né? E um lugar assim, que sempre que eu puder, eu quero voltar é Japão.
Japão, putz, Japão é incrível, né?
É, o Japão é uma coisa que muda a sua cabeça para várias coisas, sabe? O Japão, cara, é muito difícil até explicar sem que você vá até lá.
Verdade.
É, porque, pô, tudo funciona, é uma educação, é uma gastronomia lá, literalmente, em cima de produto. Eles valorizam muito o produto, sabe? Não tem muita maquiagem em cima de uma receita, de um prato. É o produto no seu melhor momento, muito respeito aos peixes. Enfim, é um país que fascina.
Ô, Ricardo, que bacana, hein, falar contigo aí. Poxa, queria agradecer muito aí, conhecer mais aí, né, essa história da Cláudia, do Jorge, da Mariela. E, pô, e fazer o convite aqui para as pessoas, né, que gostam de gastronomia, né, e querem ter um conteúdo super bacana, é a revista, né? Assinarem a revista que, poxa, fala de vinhos, fala de tendência, fala de diversos chefes aí pelo Brasil. É muito legal, né? E também, né, Ricardo, os eventos de novembro, né? Conta aqui pra gente, para os ouvintes, né, sobre o Mesa São Paulo e o Mesa Tendência, né?
Bacana, é. Espero vocês em novembro, lá dias 3, 4 e 5, no Memorial da América Latina, para o Mesa São Paulo, que reúne o Mesa ao vivo com aulas fantásticas de todos os assuntos, e o Mesa Tendências, que é o Congresso Internacional de Gastronomia, que esse ano a gente deve voltar com muita força, né? É um baita evento. Eu sou suspeito para falar, mas quem vai sempre fica encantado.
Poxa, que legal, não, faço convite aqui para todos aí, né, o mês em São Paulo, né, vai ser 3, 4 e 5 de novembro, né, então não, é imperdível, né, para quem gosta aí de gastronomia e tudo mais, tem que ir, né, não pode deixar de perder.
Né, e pode acessar lá o site mesasaopaulo.com.br, que já estão os ingressos à venda com super desconto nesses primeiros lotes.
Ó, isso daí, fica a dica. E divulgar aqui seu Instagram, né, o R Castilho e o Prazeres da Mesa, né?
Bacana.
Legal, Ricardo, muito obrigado, viu?
Imagina, foi um prazer falar com você, espero que o pessoal o escute e goste.
Com certeza, um abração, viu?
Obrigado.